Morava na roça.
E na roça tinha rio? Como é que era lá?
Era rio, muita ladeira, muita árvore. Onde é que eu morava tinha muita criação, gado, porco, tinha animais, sempre tinha animais.
E cês, o rio, como é que era a relação com o rio? Vocês tomavam banho, tomava água, nadava?
Nadava, tomava banho, que era água corrente. Né? Quando chovia, enchia, dava enchente. Depois o tempo foi passando e foi secando a água do rio. Então, quando a gente, quando foi no fim da época para cá, a gente já ficava abrindo um cacimbo para pegar água no fundo, na areia. Mas agora, graças a Deus, tá bom, que o pessoal que está lá já colocou água encanada, né, puxada das cabeceiras, então não tem aquela dificuldade no oceano, então, né? E quando a gente veio de lá para cá, bom, quando eu vim de lá para cá, eu morei em sertãozinho, fui cortar cana, ralhar algodão, chacoalhar amendoim, de lá eu vim para aqui.
Veio para como? Por que você veio para cá?
É porque procurando melhor, né? Porque quando eu saí de lá eu fui para pior, porque lá eu fui trabalhar pesado. Eu saí de 2 horas da manhã para o serviço e chegava só 7 horas da noite. E de lá eu vim para cá. Agora depois que eu cheguei aqui, eu fui trabalhar na roça, lá na Monte 10, ganhar café, ralhar algodão. E depois meu marido arrumou um serviço e eu peguei e fui trabalhar de doméstica.
Lá vocês jogavam lixo no rio?
Não tem como.
Por quê?
Porque lá a gente trabalhava na roça e quando a gente moía a cana no engenho, aqueles bagaços, paia de milho e... E aqui o tal de café, então a gente deixava, a gente virava a terra nele. Então ficava por outro ano padrudo na terra, pra gente plantar de novo.
E mercado tinha lá, vocês compravam coisa industrializada?
Bom, mas a gente ia da roça. Né? O que a gente comprava nos mercados era macarrão, era banha, né? E arroz, o resto é tudo da roça.
E lixo de banheiro, essas coisas ia pra onde?
Não, lá era mais fossa. Não tinha como não. Era tudo é fossa. Agora aqui é um pouco diferente.
Quanto tempo faz você está aqui? Quando você chegou?
Eu vim para cá em 82. De 82 que eu estou aqui, em 83 eu entrei de secretária mais o Bastião, fui secretária com ele, fiquei 7 anos, depois de 7 anos eu entrei como presidente e estou até hoje. Foi de 1990, que deu aquela chuva forte, a gente vem pelejando com esse pessoal para arrumar moradia digna. Então eu não sabia de nada, então eu fui procurar a dona Dinava, que ela que foi a minha... meu caminho, né, que sempre ela falava, você tem que procurar fulano e fulano, você tem que conversar, qual é o setor que você vai conversar, então eu fui conversando e pedindo, depois eu pedi, quando dava chuva aqui, que carregava tudo, então eu ia lá atrás do vereador, ia atrás da secretaria, né, para pedir teia, pedir talvo para o pessoal arrumar os barracos. No outro ano seguinte, era a mesma coisa.
Foi?
No outro ano seguinte era a mesma coisa, né? Acabava com tudo, né? Então, que nem antes, de 1990 para cá, de quanta gente já foi embora nesse rio, quanta despesa que o pessoal comprou já foi embora, já foi destruída, né? Quantas barracas já foram destruídas, e a gente pedindo sempre, direto, a mudança dessas pessoas, para a mudança da melhoria para eles, da moradia digna, né? Então a gente era a presidenta era eu, dona Dinalva, a Creuza, que morava lá embaixo, seu Zé. A gente juntou uma comunidade, assim, um conjunto, para pedir a moradia. Porque essa moradia que está sendo feita agora, não é da agora. Já faz muito tempo. Né? Que agora lá estava que vai, agora deu continuidade. Né? Porque a gente vê o que já passou aí, e a gente tirar, que nem eu lutei com a mulher aí, a dona Rosa, né, dona Rosa? Que eu tirei a mulher aí com a água dando na boca. Tirei para colocar na casa da vizinha. No outro dia, eu fui lá conversar com a assistente social, a dona Dinava mandou uma perua, né, pediu a perua lá, o amigo dela lá, para vir pegar essa mulher, para trazer para a área dela, que daí ela tratou dela até, ela melhorou a vida que ela estava caindo na perna, e depois levou ela para Ribeirão Preto.
Ela tinha bebido água?
Não, ela tinha um problema na perna. E lá ela não podia ficar, porque ela tinha área de idade. E ela não tinha parente nenhum aqui. Quem ficou sendo parente, mesmo foi a mais, foi a dona Vidal.
Quando você veio tratar, quantas pessoas tinha?
Ah, filha, tinha pouca pessoa. Tinha pouca pessoa. O que estava aqui era Batião, e a mãe do Davi, que morava aqui, e Davi, da dona Jéssica, três, e seu Geraldo.
Não era uma favela?
Não, aqui não tinha, aqui era um pinchão, lá dentro todo mundo chegava, porque o resto do pinchão que sobrava, jogava lá dentro, isso era só um pinchão. Tudo que sobrava, jogava lá, né?
Tinha pouco que sobrava dentro. O quê?
Sobrava pincho, do asfalto, eles vinham e jogavam aqui dentro. Né? Por isso que eu chamo de pinchão. Mas só que não é brincadeira, nós vamos lutando sobre isso aí, sobre essa moradia.
E tinha muita árvore aqui?
Tinha muita árvore, aqui era um campial, capim. Inclusive essas áreas que estão plantadas aqui na beira de fora, foi a prefeitura que plantou. Né? Inclusive que eles tentam cortar, uns já tiram, mas não pode, porque a prefeitura falou que dá até cadeia, né? Não pode lutar essas áreas. Que foi a plantio da prefeitura, né? Então a gente está lutando. E eu só acredito que também, eu não tenho vergonha de falar e nem medo, porque eu só acredito que isso aqui vai acabar se tirar todos os moradores. Que se tirar 200 e ficar 100 ou poucos, volta tudo para a casa dos parentes e volta tudo de novo. Porque eu falo porque minha filha está lá, e ela está achando bom. Mas só que ela foi retirada num lugar que estava no ato da dor, ela não estava muito na beira da valeta. Então, como for tirar, eu acho que tinha que tirar eito. Se é moradia digna, tem que tirar moradia digna para todos. Porque eu acho que não tem ninguém melhor que ninguém. Minha proposta é essa toda a vida. Porque sempre a gente está na prefeitura e sempre eles falam, ó gente, na área de risco não é para ficar de gente nenhuma, não pode. Um corte de balanço, a Defesa Civil estava com nós, quando estava firmando lá e conversando, estava o engenheiro, quando ele estava lá, caiu 1 metro de terra. E falou, ó, a gente está falando, a gente está gravando e está tirando o foto do metro que tirou. Então, para mim acreditar que vai acabar e fazer limpeza nesse rio, como foi falado, que vai sair a avenida, eu acho que tem que trabalhar em conjunto. Em conjunto.
Já houve um
passão? Teve o pessoal que saiu, foi para floresta, chegou em floresta, não pôde pegar a sensação que foi subindo, voltou tudo de novo e está tudo aqui dentro. Eu falo que eu tenho conhecido, eu tenho parente que foi, voltou e está aqui dentro. Né? Então, por isso que a gente fala, gente, vamos trabalhar? Trabalhar ou não? Né? Se vai fazer um serviço, eu acho que tem que fazer um serviço digno.
Então, você acha que não vai adiantar?
Não vai adiantar. Se não começar, tirar e acabar, dar continuidade, não vai acabar. Mas eu creio que a lei está aí para fazer isso, eu creio que ele, do jeito que está trabalhando, eu vou ver se, não sei não, né? Mas estou entregando na mão de Deus e acreditando nele em cima.
Daqui uns 30 anos, o que você imagina que vai estar?
Ó, se eles continuarem do jeito que está começando, eu vou acreditar. Agora, se dá uma parada, eu não acredito.
Já parou. Porque se eles fossem...
Não, não tem problema.
Se ele não quer que a favela volte, do jeito que já tem 2 meses que eles já começaram a tirar o povo, já era para estar fazendo alguma coisa nos locais. E até agora, o que, é que eles fizeram? Eles tiraram aqueles entulhos, as madeiras maiores, mas fazer alguma coisa no local, não fizeram nada. Está tudo aí. Agora, eles querem que a gente tome conta. Então, se vier uma pessoa 10 para chegar aqui e falar assim, eu vou fazer o meu barranco, o que, é que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. Eles eram que tinham que tomar a providência já fazendo alguma coisa, mas até agora não fizeram nada. 2 meses já, que os moradores saíram. Então...
E eles constroem rápido?
Ixi, é do dia para a noite. A no... Nem do dia para a noite. Eles, se eles chegarem aí, a... já proferem as madeiras, na mesma noite eles montam um barraco. Na mesma noite. Então, vai depender deles.
E por que que você acha que eles, é, quem está aqui joga lixo no rio?
Ah, eu acho que é falta de consideração. Falta de consideração, porque o caminhão do lixeiro passa aqui. Acontece quando está chovendo também, ele não pode passar por aqui, né? Se passar aqui, não sai lá. Então, se vai colocar lixeira na beira da rua, quem está lá embaixo não vai vir subir esse tanto para colocar lá. Né? Então, eu acho, eu não sei, que tem gente que não é só os moradores que vêm jogar, não. Os jardineiros que vêm de lá, não sei de onde, que eu nem conheço, nem nunca vi, chega com o caminhão, joga aí. Tem gente que já até jogou material do hospital, já jogou aqui, foi nós que cortou, juntou, não sei, foi eu e o Bastião, nós cortaram para não jogar. Tinha até agulha, tinha tudo aí. Então, como tem a criança, a gente teve que cortar. Eu falei, eu não tenho vergonha de falar, porque aqui tem criança. Não jogaram mais também, né? Então a gente já vem lutando para isso. E eu, coisa que eu vou falar para vocês, gente, quer limpar? Vamos limpar. Quer trabalhar? Vamos trabalhar. Junto.
A maioria do lixo que vem aqui, você acha que é da onde?
Ah, não, nem sei de onde vem, não. Eu sei que entra, vem um caminhão aí, que aí quando volta a gente não dá tempo nem da gente tirar parte.
Da cidade inteira.
É, da cidade inteira.
Ah, então não é,
não
é mais.
Não, não é só os moradores. Não,
não é do morador.
Não.
Não é só
dos
moradores.
Não,
não
é só dos moradores.
Os moradores, eles catam o lixo, pegam o lixo reciclado, então ele vai separar. Aí ele joga. Mas tem, como você viu ali, na hora que você foi tirar foto, você viu ali, foi tirar foto. Quer dizer, os caminhões, os jardineiros, como ela estava falando, limpa o jardim em particular. Então, eles enchem a carroça, o caminhão ou o carro, e vem, ou então enche de saco. Então, no lugar que eles vêm, que ele encontra, eles jogam. Então, quer dizer, da cidade inteira, não é só dos moradores. Os favelados, eles levam a fama. Mas não é isso, não. Porque não é só na beira do corpo. A consciência também desses moradores particulares que tem seu jardim, que planta suas coisas, que paga para o jardineiro limpar, eles deviam também ter a consciência de falar para o jardineiro, olha, não joga na beira do córrego. Então eles vêm de lá de cima e vêm jogar aqui. Como você ali viu, você viu folhas, galhos verdes que vêm de lá de cima. Como aqui, você viu ali, aquilo ali é de jardim, não é dos favelados só, não é daqui do povo. Vem de lá do bairro particular. Eles vêm com o caminhão e jogam isso. E aí é o que acontece. Agora é o que eu falei para você.
Isso tudo já virou lixo também.
Já virou lixo. Você acha que daqui a 10 anos, 30 anos, vai continuar só se tiver um governo de capacidade muito forte. E que aquela equipe trabalhe mesmo com vontade para fazer isso aí. Porque senão não vai. Não vai. Eu tenho certeza que se continuar desse jeito, não vai para frente. Vai continuar a mesma coisa. Eu acho que, na minha opinião, vai ser assim. Porque não tem jeito aí.
As pessoas que vêm do campo, você acha que elas têm consciência de que não pode jogar lixo no rio?
Olha, muitos deles não. Muitos deles não, porque às vezes muitos deles moram na roça ou moram num lugar que eles não sabem, não tem uma instrução, não tem uma conversa, não tem uma reunião, não tem uma participação, certo? Agora, depois que eles chegam aqui, eles deviam também pensar que lá, como eles não juntam o lixo na beira da casa, porque lá no interior, no, na roça, quem não tem casa de alvenaria, tem aquelas casas de sapé e que é de barro, que é feito de... como é que fala?
De
Então, quer dizer, eles em volta da casa, eles deixam tudo limpinho. É como eu falei, eles juntam, queimam, ou então eles fazem aqueles buracos e vai jogando o lixo ali dentro para fazer esterco.
Está entendendo? Só que quando eles chegam assim, eles vão ver como é o negócio, eles aí acompanham do mesmo jeito. Aí ele já não faz como ele fazia lá, de limpar em volta da sua casinha, deixar tudo limpinho. Então ele vê o outro, vem, joga o lixo ali, o outro joga ali, então eles vão fazendo a mesma coisa. Então aí é o que acontece aqui em Campinas. Porque Campinas antigamente era limpo, mas é o que eu falei. Campinas, isso eu não falei, mas vou falar agora. Campinas, quando eu cheguei aqui, Campinas era muito limpa. Por quê? A cidade era pequena, mas a cidade cresceu. Então cresceu, aí não teve mais aquela limpeza. Teve mais sujeira. Certo? Porque eu falo do lixo, eu não só falo do lixo, eu vou falar uma coisa. Que dentro da cidade, o governo tinha que acabar com aqueles mendigos de dormir na rua, porque eles ali, eles comem, eles bebem, eles dormem, eles fazem tudo ali. Às vezes, quando a gente passa, aquele traz doença para a humanidade. Porque quando a gente passa por um lugar desse, onde eles dormem de manhã, a gente não aguenta mal cheiro. Então, o que era que tinha que acontecer? Tinha que lavar, porque você vai ali num banco, onde tem um lugarzinho que a pessoa pode dormir, você vai de manhã lá, você não aguenta o fedor. Então, o que que acontece?
Mas você acha que tinha que fazer o que com ele?
Olha, eu acho, na minha opinião, que o governo tinha que ter, tem a casa aí, o caminho, que é para recolher essas pessoas, mas acontece assim, que ele só recolhe por 2-3 dias. A pessoa. E eu acho que devia ter uma casa, um casarão coberto, e que aquelas pessoas chegassem à noite e fossem dormir naquele local, não por dentro da cidade, fossem dormir lá. De manhã, levantou, pega os bichos, aquela coisa grande, os bichos, todo aquele local onde eles dormiram, desinfeta aquilo ali. Só que dentro da cidade não tem. Dentro da cidade é um mau cheiro danado. Isso aí traz o quê? Isso aí traz doença para a população. E não é fácil. Eu tenho essa opinião assim. Né?